com ele.
Não, não dei piti com ele, não. É. Eu não dei piti com ele.
Não?
Eu simplesmente...
Você pegou aquele dia. Você pegou ar naquele dia.
Não foi por causa dele.
Você fez um desabafo forte.
É porque ele representa a maioria das pessoas negativistas que andam do nosso lado. Aquela pessoa que fica do lado com pensamento negativo. Por mais que a gente saiba, Fábio, que a seleção brasileira não tinha potencial para ser hexa, para ganhar, mas tá naquele pensamento negativo, não vai, isso representa igual a nossa vida.
Sim.
Sabe quando você quer dar um salto para um outro estágio da sua vida e tem alguém do seu lado ali, aquela pessoa que
puxando
fica ali...
Puxando para baixo.
Puxa, vai não, rapaz, não vai rolar não. Aí Fábio quer sair da área de comunicação e quer ser um empresário. Ah, eu vou montar um negócio com minha mulher aqui, tá? Rapaz, você tá maluco, irmão? Essa parada não vai dar certo, não. O pensamento dele me retratou exatamente situações como essa que a gente vive no dia a dia. Por isso que eu me chateei, porque é péssimo quando você tá com alguém do seu lado e alguém negativo. Você tá ali torcendo, pô, você compra sua camisa, você faz aquela festa, porque nós somos brasileiros, a gente tem que torcer por nossa nação. É assim no México, é assim nos Estados Unidos, entendeu? Vai lá nos Estados Unidos e vê se tem alguém torcendo pelo Brasil, né? Não tem, pô. Tem o brasileiro lá que tá torcendo, mas aí chega aqui, o cara tá do seu lado ali, que nada, meu irmão, vai perder essa zoa aí, vai dar certo. Ah, pelo amor de Deus. Gente assim, irmão, né? Com esse pensamento negativo, nem cole comigo que eu não quero.
Bom, Shedai diz aqui, bom dia, o povo aqui no YouTube comentando, ele esqueceu rápido, né? Que o tempo do pai dele, o povo foi pra fila do osso, na lata do lixo. Leandro Santos, bom dia a todos, tô na rodoviária agora e não tem engarrafado nada aqui, tá tudo livre e tranquilo, kkk. Rafael Bastos, bom dia, Fábio. Falar de alimentos caros no mercado é hipocrisia, porque toda a bancada de direita votou contra. Não vejo ninguém cobrar nada aos seus deputados. Perfeito, irmão. Josiel Silva, bom dia, meu nobre. Na época do pai dele, 100 reais não dava pra comprar osso. Você se lembra do aumento de salário que o pai dele deu? O Samuel disse, bom dia, bancada, isso é verdade, Maguinho. Gente negativa, maldita. 6:30, hora do bloco de esporte. Você vai falar primeiro de Bahia ou de Vitória, jovem?
Bahia!
Então pronto, então bote o hino do Tricolor de Aço. Bahia que venceu. Um amistoso dificílimo. Bahia venceu, rapaz. Tá pronto pra ganhar o título brasileiro.
Seleção baiana,
tá
meu filho.
Tá pronto pra ganhar agora o título brasileiro da Série A.
Seleção baiana.
Brincadeira, viu, meu irmão? Amistoso mequetrefe. Bota a vinheta dele aí.
Marcos Valente.
Bom dia, Valença!
Muito bom dia, Fábio Gomes, bom dia a você, ouvinte do BNews, ouvinte da Itapuã FM, chegando agora com as informações da equipe do Bahia, né? O Bahia que teve amistoso no último sábado, venceu o Montevideo City Talk por 4-1 de virada, gols de Rodrigo Nestor, Everaldo e também do William José. Ficaram de fora desse amistoso e podem reaparecer no duelo contra o Fluminense os jogadores Everton Ribeiro, Luciano Juba e Iago Borducci, que ficaram no CT Valdir de Macedo ainda fazendo a transição. O Kik teve um entorse no tornozelo, também vai ser avaliado, e agora é aguardar também os novos contratados que foram apresentados, né? O Alejo Vélez e também o Marco Moreno, para poder saber quem se terão condições já de encarar o Fluminense no domingo em amistoso. Outra novidade, o Bahia pode estar fechando a qualquer momento a contratação do goleiro Guido Herrera, de 34 anos, o jogador que está no Talheres, da Argentina. A expectativa é que ele possa ser anunciado para poder compor ali ao lado do Ronaldo a meta do Tricolor e brigar por uma posição de titularidade. Tá então, Fábio, as informações do Bahia, a gente volta no período da noite para poder trazer, quem sabe, detalhamento, novas contratações, possíveis saídas da equipe Tricolor nesta temporada 2026. Um abraço e até mais tarde.
Valeu, Valença! Um abraço pra você, 6:32, agora é hora de falar de rubro-negro. É hora de falar do Leão. Vitória. Leão também tá no mercado, hein? Gastando e reforçando, Vitória. Pensando no título da Copa do Brasil, vem aí ele!
Reinaldo Oliveira.
Bom dia, Reinaldo!
Salve, salve, Fábio Gomes, muito bom dia pra você, bom dia a todos que estão ligados aí no BNews, agora a primeira edição. Daqui a 10 dias, Fábio, Vitória volta a campo, 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante da equipe do Vasco. A partida será numa quinta-feira, às 19h30, no Barradão. Vitória que está se preparando aí já desde o dia 26, já está no mercado, está trazendo jogadores, dois já foram anunciados de forma oficial, o volante Wallace, que veio por empréstimo da equipe do Cruzeiro, o jogador Fabiano Souza, por empréstimo, lá do Moreirense, lá de Portugal, e hoje chegam mais dois jogadores, inclusive vem no mesmo voo. É o zagueiro Brits, esse vem em definitivo porque rescindiu o contrato lá com a equipe do Fortaleza, jogador de 34 anos de idade, ele vai vir com um contrato de um ano com Vitória, até o meio do ano que vem. E vem também o Pochettino, esse vem por empréstimo, né? Dois argentinos, o Pochettino tem 30 anos de idade, vem por empréstimo até o final desta temporada. Vitória ainda segue em busca de contratação, vem em busca de um camisa 9, que ainda não chegou. Paralelo a isso, saiu o Neres, saiu também o Claudinho, tá? O Claudinho vai jogar na equipe do Sport na Série B do Campeonato Brasileiro. À noite a gente volta no Arena Futebol Itapuã, trazendo mais notícias do Vitória.
Valeu, Reinaldo. 6 horas mais 34 minutos. A gente vai manter o bloco de seleção. A seleção não vai ter mais notícia, né? A gente vai manter o bloco de Copa do Mundo, já que a Copa segue sem o Brasil. Mas é hora de falar de Copa do Mundo com ele!
Luiz Guilherme! Não me preparei, achei que não. Não, mas tem aqui. Pera aí, Luiz Guilherme! Calma, meu filho!
Moral, velho, que falta o Magrini fez semana passada, velho.
Foi mesmo.
Rapaz, inacreditável, mas como o Fábio falou, rapaz, o Brasil voltou pra casa já, uma derrota dura contra a Noruega e Neymar, inclusive, né, anunciou que não joga mais pela seleção brasileira.
Opa, se aposentou. Que bom.
Ele falou ontem que tentou até onde deu, mas pra ele o ciclo já acabou, então agora é sem Neymar no próximo ciclo, inclusive agora em 2026, né? Mas falando de Copa do Mundo, hoje tem jogos interessantes, tá? Portugal, um clássico ibérico aí, enfrentando a equipe da Espanha pelas oitavas de final, Estados Unidos e Bélgica, e mais cedo, melhor, ontem, o México perdeu para a Inglaterra, que seria, né, o adversário do Brasil se passasse de fase. Outros jogadores que eu acho que encerraram seu ciclo no Brasil devem ser o volante Casemiro, o zagueiro Marquinhos e também o goleiro Alisson, assim como também os laterais Danilo e Alexandro, até pela idade avançada que eles têm, né, não devem aí fazer parte do próximo ciclo. De antemão, o Brasil agora volta para casa mais cedo, sentindo apenas o gostinho do ex que ficou adiado aí pelo menos até 2030, Fábio.
Até nunca mais. Você acha que o Brasil vai ganhar? Não. Agora eu posso falar a realidade. Quando tá em campo, beleza. Mas você acha que o Brasil vai ganhar mais hexa? Pelo amor de Deus. O nível das seleções aí, meu amigo, tá... Fábio, nessa...
Se não renovar o futebol, falo renovar mesmo, a mentalidade e tudo, não vai pra lugar nenhum.
Exatamente.
Não vai pra lugar nenhum.
Você viu aí, porque, né, essa Copa do Mundo a gente começou, nas outras a gente poderia até dizer... né, falar da boca pra fora, mas dessa aqui confirma 100% o que a gente diz. Ninguém mais é besta, não. Não tem mais besta no futebol, não. Você viu as seleções que entraram aí da África, sim, né, que fizeram a diferença, que apertou, que tirou grandes seleções da jogada. Você viu seleções aqui da América do Sul que fizeram bons campeonatos ou boas apresentações.
Everton Bruno falou aqui, eu mandei ele morar com você em sua casa, falando de Neymar.
De quem? Futebol brasileiro tá defasado. Então, enquanto não houver uma reformulação total, a gente não vai para lugar nenhum.
Eu vi ontem um influenciador, num daqueles vídeos que ficam rolando pelo feed no Instagram, falando uma coisa que eu sempre achei. Esses caras da CBF aí, e principalmente Ancelotti, que eu acho uma coisa muito difícil de acontecer, porque a gente sabe como é que funciona o empresariamento, como é forte o poder do patrocínio também dentro da CBF, mas tem que olhar pro futebol nacional, tem muito craque aqui, tem muito talento aqui que poderia estar lá disputando a Copa do Mundo.
E essa Copa, eu confesso que eu não me empolguei, não. Eu achei o ciclo fraco. O Neymar decadente fisicamente, jogadores envelhecidos, como é o caso do Casemiro, o Danilo, que era a única opção na lateral direita. A gente sabe o problema que Danilo tem. Então, assim, eu particularmente não me empolguei pra esse ciclo.
Esquece, Brasil. Deixa esse programa de esportes às 8 horas da noite. Ó, eu quero imagens, Vitão. Baixa essas imagens aí que a gente tem da escuridão da cidade aí. Magalhães Neto e Rua Conselheiro Pedro Luiz.
Avenida Semi também.
Também, né? Escura?
Oxe, eu passei de manhã, irmão. Saí um pouco mais cedo, porque com as férias de cabelinho tem que chegar um pouquinho mais cedo pra checar tudo, beleza? E aí, meu amigo, a região da Avenida ACM toda, quando você entra ali do trecho da Igreja Universal, até a ponta ali pra chegar no Cidade Jardim, tudo escuro, velho. Falei, que é isso aqui que tá acontecendo? Cidade toda escura. Eu pensei que era o tempo, Fábio. O tempo escuro que demora no inverno.
Sim,
de clarear
amanhecer,
mais.
Né?
Mas realmente é porque tá sem luz mesmo na cidade.
Atenção, viu? Prefeito Bruno Rei, não pagou a conta com a Coelba, não, foi? O que é isso aí, prefeito? Pelo amor de Deus. Porque na nossa casa, quando falta luz, é porque a gente não pagou. O que é isso aí, prefeito? Eu quero também que vocês falem da iluminação pública de Salvador, viu? Eu quero que vocês me digam como é que tá a iluminação no seu bairro. Se isso é um problema só para essas avenidas principais, se seu bairro também tá escuro. Eu quero que vocês comentem comigo. Uma vergonha, pô. Todo dia, quando as imagens estiverem no ponto aí, Vitão, olha lá, a imagem tá no ponto já, ó. Aí Rio Vermelho, ó. Ali a pé da companhia, a Maná Sushi que sorteia direto, fica ali na frente, ó. Fica ali na frente, imagine, rapaz. Pro estabelecimento comercial abrir desse jeito, nessa escuridão. Eu ficaria com medo de parar meu carro ali pra poder pegar o sushi. Imagine, rapaz, como é que trabalha desse jeito. E eu tô falando do Rio Vermelho, tá? Tô falando do Rio Vermelho. Antes que eu comece a dizer que eu tô falando... Ah, Fábio, você tá falando de bairro do subúrbio. Tô falando do Rio Vermelho. Que situação lamentável vive a cidade do Salvador. Eu quero a opinião de vocês, hein? O que é que vocês acham da iluminação hoje da capital baiana? O que é que vocês pensam da iluminação pública de Salvador? Hein, prefeito? Aí já é a Magalhães Neto. A gente vai piscando aí, mostrando os dois lados da moeda. Então já mostramos aqui Magalhães Neto, mostramos Rio Vermelho, Rua Conselheiro Pedro Luiz. Magnini falou da ACM porque ele passou por lá. Onde mais está sem luz? Hein, Salvador? Onde mais está sem luz? Bora comentar? Bora debater a iluminação pública também da cidade? Vamos lá, 6h40.
BNews agora!
Fábio Gomes, Luiz Guilherme, Magrini, bom dia. É Valdir que está falando aqui da Avenida Cardeal da Silva, aqui da Federação. Deixa eu te falar, esse Flávio aí, rapaz, ele é muito palhaço. Ele é muito palhaço. O que ele está fazendo pelo nosso país aí? É um crime. Primeiro que ele começa logo jogando Estados Unidos contra o nosso país. E depois ele fica criticando aí. Isso é um palhaço, rapaz. Eu tenho 66 anos de idade. Desde quando eu me entendo como gente. Ninguém nunca deu solução para esse problema de preço. Ninguém, nenhum presidente. E ele está dizendo que ele vai resolver o problema? Ele está dizendo que vai resolver o problema de facção. Mas ele tem que tomar vergonha na cara, rapaz.
Tá aí, o Valdir pegou ar. Com esse vídeo, vocês podem continuar debatendo, hein? Vocês fiquem muito à vontade. Democracia é isso aqui. Eu quero vocês debatendo e falando o que vocês pensam sobre essa crítica que Flávio Bolsonaro fez aos preços altos de tudo, né? É lógico que ele foi fazer aquilo ali pensando realmente no negócio do preço da picanha, né? Que foi promessa de Lula de baixar o valor do churrasco, da picanha, né? Mas enfim, 6h41, vamos lá, mais um áudio. Itapuã.
Bom dia, bancada. Bom dia, galera. Rapaz, estão falando de iluminação pública aí, na região do CAB, no centro administrativo, em frente à governadoria, onde fica o abençoado. Está tudo apagado. Eu saio daqui do trabalho às 6h, e é uma escuridão terrível esse CAB aqui. Risco de assalto, de acidente, que andam todos apagados, mas tá feio isso aqui, viu?
Olha aí, mais um local pra gente trazer aí. Vamos trazer notícia, vai pro bnews.com.br, a gente vai trazer essa notícia agora. Escolas da Bahia serão obrigadas a debater prevenção à gravidez na adolescência. A Assembleia Legislativa da Bahia, a ALBA, sancionou na última quinta-feira a Lei número 15.177, que obriga as escolas da Bahia a instituírem na grade curricular conteúdos programáticos voltados para a prevenção da gravidez precoce. Segundo a lei, publicada pela presidente da ALBA, deputada Ivana Bastos, do PSD, a medida cria e amplia ações para a prevenção à gravidez na adolescência. O assunto será incluído na grade curricular das escolas da rede estadual de ensino, fazendo parte do plano oficial de aulas das escolas públicas do estado. Dessa forma, o tema que envolve a prevenção da gravidez entre adolescentes deixa de ser um conteúdo pontual e passa a fazer parte das diretrizes escolares. Segundo o texto da lei, o foco é justamente orientar e prevenir. A sanção do projeto pela ALBA deu ao Poder Executivo um prazo de 90 dias a partir da publicação para definir os detalhes da regulamentação e aplicação da lei. Eu acho bacana, a gente precisa estar ao lado dos nossos adolescentes, precisa ensinar, conscientizar, isso deve acontecer primeiro em casa, isso é um fato. O diálogo entre pais e filhos deve acontecer em casa, mas claro que o que a escola puder fazer para ajudar nesse processo é fundamental, mas é ajudar, não é obrigação, tá? Então, é bacana, espero realmente que todo ato seja inclusive fiscalizado também, para a gente saber se ficou na ideia ou se na prática isso vai realmente acontecer, tá certo? 6:44, vamos de povo.
WhatsApp BNews 99654-2750.
Bom dia, Magrini. Bom dia, Luiz Guilherme. Esse filho de Bolsonaro é engraçado, né? Não foi o pai dele que mexeu nas leis trabalhistas? Hoje em dia, né? Pra você hoje, eu como hoje sou cuidador, pra ser um CLT, né? Tô ficando em casa, tô desempregado, porque hoje as home cares, né? E as cooperativas estão aí, ó, contratando por um plantão de 24 horas por R$150, um absurdo, né? E ainda obriga as pessoas a fazerem MEI para não ter direito trabalhistas, né? E aí você vai, faz um plantão e depois, se der algum BO, eles botam você para fora sem direito a nada, sem direito a férias, sem direito a nada. Bom dia para vocês aí.
Ei, meu irmão, liga meu microfone aí, obrigado.
Eu abri o meu, perdão.
Samuel diz aqui, lá ele. Samuel diz aqui, Zé fez um aluno sardinha chato igual a ele, Fábio Gomes, valeu. O Eveline Xavier, bom dia no Cabula 6, as poucas luzes que tem estão piscando de forma intermitente. Alan Rocha, valeu Fábio, bom dia, melhor bancada, melhor programa de rádio pela manhã, obrigado. João Pedro, Orla de Jaguaribe também está escura, olha aí prefeito, mais um ponto de escuridão, hein? Eu acho que eu vou ter que mudar minha pergunta, eu vou ter que perguntar onde é que tem luz em Salvador, né? Porque aqui o que está tendo de bairro e de mensagem falando da escuridão é um absurdo. O Robson Santos aqui, bom dia. Flávio disse que vai dar continuidade ao que o pai deixou com Paulo Guedes. E aí vamos voltar a brigar por osso. Diz aqui o nosso ouvinte no YouTube da BNews TV. 6:46, vamos lá.
Fala, Fábio, bom dia. Tá falando aqui é Paulista, do bairro do Imbuí. Rapaz, é o seguinte, o que Flávio Bolsonaro quis passar é que tá tudo caro. E tá, quando você vai no supermercado, tá tudo um absurdo. A gente não consegue mais comprar as coisas direito para dentro de casa. É isso que ele quis passar. Se você for fazer um churrasco com R$100, não dá mais. E não dá mesmo. Se você for comprar as coisas para sua casa, o que você gastava, R$1.000, você está gastando no mínimo agora R$1.300, R$1.500 para comprar mesmo as coisas. É isso que ele quis passar, que está tudo um absurdo. Esse foi o recado. Um abraço a todos e um ótimo dia.
Um abraço, irmão. E eu nem discuto isso, viu? Porque isso é um fato mesmo. Eu já tinha dito isso aqui várias vezes. Antes de Flávio Bolsonaro gravar videozinho, a gente já tinha discutido isso aqui. Quantas vezes a gente fala aqui que vai no mercado e que hoje em dia você vai numa padaria com R$100, você não volta troco mais, não. Você diz assim, não, pai, vou aqui na padaria. Não vou no mercado grande, não. Vou aqui na padaria porque acabou isso aqui. Aí daqui a pouco você vai ver. Acabou o papel higiênico, acabou o desinfetante. Acabou, enfim, a que boa. Acabou não sei o que, acabou isso. Quando você vai ver, você encontra, pô. Tô falando pra comprar o básico. Tô falando de compras grandes, não. É de comprar, porque você faz a compra do mês. E geralmente o brasileiro sofre com isso. A compra não dura o mês todo. Agora, esse período mesmo que as crianças ficaram de férias, é um terror pra pai e mãe. É um terror pra pai e mãe, porque toda hora o menino levanta e vai na cozinha. Toda hora o menino levanta e vai na despensa. Toda hora, mãe, faz um ovo. Mãe, faz um pão. Mãe, uma vitamina. E aí pronto, é uma agonia, sobra nada. Você vai chegar nessa fase, Luiz Guilherme. Ele deve estar o cara boiando aqui, não sabe o que é isso.
Ah, não sabe.
Espero que demore muito tempo ainda.
Não sabe o que é isso. Quando vier, vão ser trigêmeos. Pera aí, você.
O cara tá me agorando aqui já.
Agora não é benção, meu irmão. Filho é benção. Trigêmeos quando vier.
É verdade.
Continua indo pra festa paredão. 6h48, bora.
B-News agora.
Fala, Fábio. Bom dia, cara. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu preferia Jorge Jesus do que esse Ancelotti aí. O cara é bom, técnico bom e tal, renomado. Mas se você reparar, ele não deixou o time avançar ontem, marcar sob pressão. Ele não escolheu o craque do time, Vinícius, pra poder bater o pênalti. O que eu acho um absurdo, entendeu? Baseado em estatística, não sei o que. O craque do time tem que bater o pênalti. É isso aí, entendeu? Infelizmente, mais uma vez, o Brasil volta pra casa e só daqui a 4 anos.
Fez bobagem, irmão. Com certeza. Pra mim, o grande responsável ontem foi o seu Ancelotti. Eu que não gosto de Neymar, todo mundo sabe que eu não convocaria Neymar. Eu não culpo Neymar ontem por nada. Neymar nem era pra estar ali. Mas já que entrou, tinha que ter feito uma formação pra fazer Neymar jogar. Não existe Neymar e Casemiro jogarem juntos em lugar nenhum do mundo.
É verdade.
Porque você fica com 2 a menos na marcação. Ele coloca Hendrick e do nada ele abre Hendrick pro lado direito e deixa Neymar centralizado. Ninguém. Pois é. Então ele expôs o Brasil. Quem errou ontem, a desclassificação ontem, a eliminação, tá na conta de Ancelotti, pô. Só que, porque Ancelotti é realmente um grande treinador. Ganhou tudo no mundo, não precisa provar nada a ninguém. Mas uma coisa é você conhecer do futebol europeu, das ligas europeias. Outra coisa é você vir treinar a seleção brasileira, pô.
É, uma coisa é treinar o Real Madrid, né, irmão? Com o elenco que tem. Outra coisa é a seleção brasileira.
Pois é, vamos lá. Vai, 6h49. Quero você participando. Cadê o lixo do Bairro da Paz? Já tá ok? Já tá ok, porque essa semana os garis e margaridas prometem uma nova manifestação, hein? Atenção, viu, prefeito Bruno Reis. Um dia desse aí o ouvinte pegou, porque Fábio é chato, que o lixo não é obrigação, porque a paralisação é nacional. Eu quero ver, viu, prefeito, se o senhor vai deixar de novo a cidade ficar do jeito que ficou. Porque a paralisação foi de X horas, X dias e a cidade demorou pra voltar à normalidade. E pelo que eu tô vendo, até agora não voltou, tem áudio aí esse vídeo?
Tem áudio.
Vamos ouvir aí o que disse o ouvinte, vá. Tem não, ele só passa e tá mostrando. Então quem tá no YouTube tá vendo a imagem aí, mas não tem o ouvinte falando não. Então tá, olha aí. Ó a quantidade de lixo no Bairro da Paz. A quantidade de lixo agora no Bairro da Paz. Como é que tá aí a coleta na sua rua, no seu bairro, na sua região? Participe, em Bairro da Paz cheio de lixo nesse momento. Vamos lá, 6h51.
B-News agora.
Bom dia, Benilson, bom dia, Flávio Gomes, bom dia, Magrini, bom dia, Luiz Guilherme, bom dia a todos da bancada. Jorge Salles, motorista por aplicativo. Meu irmão, o que é passado, a gente está vivendo aqui é presente, promessas que não são cumpridas e o povo ainda cai no conto da carochinha. Vamos que vamos, tô na Estourada, tô na Itapuã FM, na época de ACM Neto, meu irmão, vagabundo aqui na Bahia não se criava não, rapaz. Vagabundo na Bahia não se criava não. Não sou a favor de A, nem B, nem C, não. Mas é a realidade, rapaz. Infelizmente é a realidade.
Na época de ACM Neto, não, né? Na época de ACM, cabeça branca.
É, exatamente.
Você quis dizer, né? E só pra deixar claro, assim, eu tô falando por. Já discuti isso aqui, muita gente pegou A. Não tô dizendo que ele não faria melhor do que o governador, não. Mas são épocas diferentes, tá? Naquela época não tinha tecnologia. Não tinha câmera em colete de policial. Naquela época não tinha uma câmera de segurança em qualquer lugar. Né? Assim, é a realidade, tá? É a realidade. Então, muita coisa naquela época acontecia que hoje não aconteceria. Tá? Tô te falando porque eu, que tenho 20 anos de jornalismo policial, vi coisa quando eu comecei 20 anos lá atrás que hoje eu não vejo mais. Que hoje eu não vejo mais. Agora, tem coisas aqui que eu não posso dizer, né? Não posso. Mas eu vi coisas que hoje não fazem mais. E pronto. É sobre isso. Tá certo? Um abraço, meu irmão. Tamo junto e misturado. Embora assim, ó. A discussão, ela precisa acontecer. Porque do jeito que tá, não tem a menor condição de permanecer. A Bahia, do jeito que está, com a segurança pública, é um lixo. Mesmo eu admirando muito, muito mesmo o secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, mesmo admirando bastante o trabalho do comandante-geral da Polícia Militar, mas isso não é suficiente. Isso não é suficiente. Se não fizermos mais, a gente está realmente numa sinuca de bico gigantesca. Vamos lá.
BNews agora.
Gomes, bom dia. Meu nome é Thiago. Me explica aí, pai, como é que o cara que teve menino 16 anos de idade, teve filho com 16 anos de idade, vai chegar para adolescente e explicar que não é para ele ter filho? Eu acho que bom isso explicar na escola, que é aula de biologia, viu? Aula de educação sexual que o baiano precisa ter para parar de estar fazendo filho. E outra, que moral Flávio Bolsonaro tem para falar de que tá caro? Tá caro. Mas o pai dele dizia que carne ia ser artigo de luxo. E o cara milionário que ganhou faz ter dinheiro sem trabalhar, que moral ele tem?
Meu irmão, me deixe, viu? Obrigado pelo debate aí, me deixe.
E não esqueça, viu? Não esqueça do grande detalhe, né? Que ninguém observou, mas eu, com meus óculos 14 graus...
Com seu olhar
graus,
de fofoqueiro...
Com meu olhar, observei muito...
O quê?
O saco de mercado é 20 centavos lá no Rio de Janeiro.
É mais caro do que aqui, né?
Vocês ficam reclamando, dizendo que é um absurdo, Salvador tá cobrando. Vai lá no Rio, chega lá turistando, entra no mercado e compra lá alguma coisa pra ver se você não vai sair com suas compras na mão, carregando suas mercadorias ou procurando caixa no mercado pra botar.
Esse magrinho é triste, viu?
Valeu. Olha, ele é casquinha, viu? Ele não quis nem pagar 20 centavos.
É porque ele disse que os 100 conto foi embora, pô. Ele gastou os 100 conto.
Não existe conta número redondo fechado, não.
É, mas pra ele provou ali.
Tá viajando, né, Flávio Bolsonaro?
Foi os 100 certinho. Mais um áudio aí antes do intervalo. Vai.
BNews agora.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz Guilherme. Bom dia, Magrini. Ô, Fábio. É, vale a pena lembrar que a direita praticamente toda foi contra zerar os impostos da cesta básica, viu? Eu não sei se você lembra, pode procurar aí. E eles todos foram contra. Contra zerar a cesta básica.
Bom dia, Fábio Gomes, Cláudio Magrini, estagiário. Oxê, Magrini já voltou, foi? Aí foi rapidinho, foi? Foi como um ouvinte falou aí, que Magrini só saiu de férias para pegar a tocha, para poder correr com a tocha na mão. Certo? A tocha do 2 de julho, em comemoração ao 2 de julho, hein? Quem fala é Marco Luiz Barritinga, Lauro de Freitas.
Teve isso, Magrini, que eu vou pro intervalo.
Fala, Fábio.
Não, entrou um gaiato aqui.
Só tá três áudios de vez, né?
Não, entrou um gaiato aqui querendo falar, rapaz.
Lá.
Tá maluco?
Teve isso?
Não. Teve não.
Tá, então tá bom. Eu vou pro intervalo. Cadê aquele ouvinte puxa saco? Você mandou um áudio aí. Teve um aí puxa saco que disse que eu não solto o áudio dele, que ele prefere Vitória Alves. Eu também prefiro Vitória Alves. Não vai precisar botar não. Só dizer a ele que só por causa disso é que ele não vai falar mesmo.
Você pegou ar com o cara,
sentiu. Não peguei não. É só que ele não vai falar, porque ele disse que eu bloqueio o áudio dele. Eu não bloqueio o áudio de ninguém aqui.
Quem é que bloqueia, hein?
Ninguém bloqueia a
áudio. Quem é? Não, mas ele teve a ousadia de dizer que eu bloqueio o áudio dele aqui. E agora, pela primeira vez, eu vou bloquear o áudio. Ele não vai falar. Ele manda mensagem pro BNews agora, segunda edição, 18 horas. Eu vou no intervalo e volto já.
Itapuã! BNews agora!
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
É Itapuã EO, é Itapuã EA, é Itapuã.
Parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM 6:58.
É amanhã, o 7 do 7 Atacadão. O parceirão preparou ofertas especiais em toda a loja. Hortifruti, açougue, perfumaria e muito mais. É a economia que você precisava para abastecer a sua casa e o seu comércio. No Atacadão tem preço baixo em toda a compra e na compra toda. Na loja, no site, no app Meu Atacadão, o preço baixo é garantido. Não perca, amanhã o 7 do 7 do Atacadão. Você vai sair de carrinho cheio. Aproveite. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Cada criança tem o seu tempo, cada família a sua história. Na Clidal Mais, a gente acredita que o cuidado começa pelo olhar. Um olhar que enxerga além do diagnóstico e vê o potencial de cada criança. Fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia e muito mais. Tudo num espaço feito para acolher a sua família. Em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas e Feira de Santana. Siga a gente no Instagram, arroba Clidalmais, ou chame no WhatsApp 719-8779-5050. Clidalmais, neurodesenvolvimento e reabilitação infantil.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
É amanhã, o 7 do 7 Atacadão. O parceirão preparou ofertas especiais em toda a loja. Hortifruti, açougue, perfumaria e muito mais. É a economia que você precisava para abastecer a sua casa e o seu comércio. No Atacadão tem preço baixo em toda a compra e na compra toda. Na loja, no site, no app Meu Atacadão, o preço baixo é garantido. Não perca, amanhã, o 7 do 7 do Atacadão. Você vai sair de carrinho cheio. Aproveite, Atacadão, o lugar de comprar barato.
Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Itapuã FM, 7 horas em ponto.
Brasileiro não precisa de tutorial. Sabe que forró bom pede companhia. E que festa boa pede saudade. Sabe o que quer na mesa? No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. No ritmo do arrasta-pé, com sabor que a torcida quer. Saudade!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus, somos um só coração. BetSul, os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul, sua bet de norte a sul.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Você está no VNews Agora, primeira edição. Apresentação, Fábio Gomes.
Fábio Gomes. Voltamos em 7 horas mais um minuto. Alô, meu amigo professor Léo Mendes. Alô, Lucas Lima. Aliás, Léo Mendes está dizendo aqui que quando voltar às aulas já vai ter aula vaga. Que é isso, Léo Mendes? Nem voltou às aulas da escola particular ainda. Pelo amor de Deus. Beijo pro melhor professor que eu conheço. Alô, Léo Mendes, um beijo no seu coração.
Léo Mendes é professor de quê?
De redação.
De redação.
É mesmo.
É, ele e professor Sérgio Tadeu são dois cabeças de greve. Professor Sérgio Tadeu deve estar ouvindo também. Um beijo pros dois, professor Léo Mendes e professor Sérgio Tadeu, viu? Os dois da mesma quadrilha, mas quadrilha
seu
junina,
delegado,
tá?
Delegado Prendu Tadeu, que ele pegou sua irmã e...
Au!
Você lembra dessa?
Não, não é do meu tempo.
Lá na época do forró,
não é do meu tempo, não.
O forró já acabou, irmão.
Acabou nada, ainda tá no clima, ainda tá no clima.
Ai, meu Deus, que situação, viu? Que situação. Vamos lá de notícia, bnews.com.br. Mais um feminicídio, né? Triste demais. Mais um feminicídio. Nós temos as imagens. Nós vamos colocar aí no YouTube da BNews TV. Infelizmente, a cabo da Polícia Militar foi assassinada. A cabo da Polícia Militar, Celeste Martins Oliveira do Nascimento. Pode botar imagens dela aí. Obrigado, Vitão. Tá no YouTube da BNews TV. 39 anos. Ela foi morta a tiros pelo próprio companheiro dentro de casa no Barbalho. Segundo informações divulgadas, a vítima, ela foi atingida na nuca. Ela estava sentada no sofá quando esse vagabundo atirou na nuca da companheira. O vagabundo sabe quem é? É um policial. Cabo Hermano. Nós temos a foto dele também aí, viu, Vitão? Eu quero a foto desse canalha no ar, tá? Celeste, aí, a foto desse canalha aí, ao lado do vagabundo. Ele, João Marcelo Araújo Hermano, trabalhava no setor de inteligência da Secretaria da Segurança Pública. Cabo Hermano, ele trabalhava no alto escalão da Secretaria da Segurança Pública. Eu não posso chegar aqui e criminalizar a instituição. Eu tenho que criminalizar e responsabilizar o vagabundo. E esse canalha aí, que ele apodreça e sofra da pior maneira possível. Eu sou inclusive a favor de quando um canalha desse mata uma mulher, somente policial, devia acabar imediatamente. Lógico que ele vai ser expulso da corporação. Isso é um fato. Mas deveria acabar com todos os privilégios, e colocar ele na cadeia comum. Na cela comum. Imediatamente. Porque se tem alguém que não deveria cometer qualquer que fosse o crime, mas o de feminicídio asqueroso, é um policial. E esse canalha matou a companheira. Então eu desejo com toda a minha força, com a força do ódio mesmo, que esse canalha apodreça. E aqui todo mundo sabe, porque todo mundo diz aqui, sabe o quanto a gente defende a polícia, o quanto a gente acompanha operações policiais, mas uma coisa é uma coisa, e isso aí é algo completamente diferente e inaceitável. Não há defesa. Não há justificativa. E eu não estou falando porque ela era uma policial. Eu estou falando porque ela era uma mulher. E porque, acima de tudo, esse canalha, ele teve a coragem de atirar nela pela nuca, pelas costas. Essa mulher morreu sem nem perceber que iria morrer. Então isso é muito covarde, isso é muito cruel, isso é de uma frieza e de uma vagabundagem gigantesca. Então todo o meu sentimento à família dessa policial, todo o meu sentimento à tropa que hoje se solidariza com a morte dessa policial bastante querida, e a ele eu só consigo desejar o rigor. Mas o rigor mesmo, o rigor sem pena. E eu pergunto a vocês se vocês acreditam em segunda chance, né? Pra esse tipo de crime. Tem segunda chance? Tem segunda chance pra alguém que mata uma mulher sentada num sofá com um tiro na nuca? Tem? Não tem. Pra mim não tem. Maguinho e Luiz Guilherme podem comentar se quiser.
Pô, bicho, é triste, né, velho? A gente voltar de um final de semana, né, de um período festivo, e ser impactado por uma notícia dessa. Eu acompanhei nas redes sociais, vi até o nosso amigo, nosso comentarista de segurança pública de toda terça-feira, Piton, deixando um comentário, né, bastante forte, e acredito que amanhã ele esteja aqui também,
que ele vai abordar,
abordando,
né,
esse tema. Mas a gente tá parecendo que tá vivendo uma epidemia de feminicídio, bicho. uma epidemia e cada vez mais, cada hora que passa, a gente começa a ver esses problemas acontecendo de feminicídio sem parar, as pessoas, né, sem perder o medo. E o que mais impressiona sobre esse caso é que a defesa ainda vai dizer que é legítima defesa, né? Como é que o cara mata a companheira, dá um tiro na nuca e diz que é legítima defesa? Pelo amor de Deus. Olha, eu vou dizer, tudo que você me disse aí, eu concordo plenamente. Eu acho que deveria realmente tirar os privilégios, ele ser julgado e colocado no presídio em ala comum, junto com todos os outros, entendeu? Porque a partir do momento que o cara comete um crime desse, ele perde todos os privilégios que ele tem, Fábio.
E isso pode ter certeza que ia fazer canalhas repensarem. Ele já pensou um policial no meio de traficante? Já pensou? O cara chegar lá no meio da ala do tráfico e dizer, ó, o policial preso aqui fez o quê? Ah, você me prendeu, mas você matou sua mulher, não foi? Você já pensou? Então isso talvez faria ter uma consciência que esses vagabundos que matam mulheres todos os dias não têm. Tá certo? Mas vamos lá, vamos seguir. Quer comentar, Luiz Guilherme?
Foi o que Magrini falou perfeitamente, né? Parece que a gente tem vivido aqui no Brasil em geral, né, uma epidemia de feminicídio, porque não é possível que toda semana tenha um homem matando a mulher, seja policial ou não, seja crimes domésticos também. Então, assim, é uma coisa que assusta, Fábio, porque as pessoas têm que botar a mão na consciência e entender que não justifica, por mais que você brigue em casa, tenha uma discussão, ou até nesse caso também, supostamente defesa pessoal, não justifica você chegar lá e tirar a vida de uma pessoa, pô. Então realmente me enoja, me deixa muito triste todo dia ter que vir aqui falar de mais um caso de feminicídio, Fábio.
Valeu, vamos lá, 7 e 9, vamos pro povo, o povo participa.
WhatsApp B News 99654-2750.
Bom dia, Fábio Magrini, competentíssimo Luiz Guilherme. Fábio, onda passei pela Magalhães Neto, Complexo Viário, Tati Moreno, partezinha ali da Tanqueiro Neves, em frente à antiga rodoviária, subi pro Cabula, tava iluminado. E semana passada o ouvinte aí reclamou, dizendo que aquela região ali da antigo Detran tava tudo apagado. Infelizmente, Fábio, você vai cansar sua garganta aí falando, mas essas avenidas de vale, se tiver toda apagada, é os Walking Dead levando a fiação. O que tem que ser feito realmente é encontrar uma outra forma de passar essa fiação. Ou vai por cima, qualquer outra forma aí. Porque se for desse mesmo jeito aí, esse dia mesmo no complexo viário ali, Repelé, os caras estavam durante o dia, de manhã, roubando a fiação ali. Então não tem jeito não. Tem que ter outra forma aí. Leopoldo, motorista por aplicativo, boa semana a todos.
Obrigado, Leopoldo. E o que chama a atenção disso tudo é que precisa ser feito. Não dá pra chegar aqui e dizer e me acostumar e dizer que é porque os The Walking Dead estão fazendo. Sim, mas e aí? Não vai resolver, não? E não é possível que eles fizeram nessa sequência de Magalhães Neto, ACM, Rio Vermelho, tudo junto. Então esses caras estão demais. Cadê a Guarda Municipal? Cadê a Polícia Militar da Bahia? Não é possível um negócio desse. Inclusive eu tive na velha rodoviária. Que dia foi, Deus? Acho que foi sexta. Ou foi sábado, enfim. Eu tive na velha rodoviária essa semana. Foi no feriado, na quinta. Eu tive na velha rodoviária. E aí eu disse, não, vou entrar aqui porque eu quero ver como é que tá, se os taciseiros têm entrado ou não têm. Não tem, depois foi que eu descobri, eu não sabia que a Rondesp Central tava lá. Então instalaram a base da Rondesp Central lá dentro da antiga rodoviária. Então por isso que a velha rodoviária tá intacta. Senão você veria eles depenando como fizeram com os Correios e tantos outros prédios que a gente já viu eles depenarem. Mas no caso da velha rodoviária, até para dar uma satisfação a vocês, que a gente falou muito sobre isso quando a nova rodoviária veio e saiu a velha rodoviária. A gente disse, vocês vão ver, não dou dois dias para acontecer isso e aquilo. Não aconteceu por isso, porque botaram a base da Rondesp dentro da velha rodoviária. Quem é que vai entrar com a Rondesp? Eles que entrem lá. Vão lá pegar fio agora com a Rondesp lá dentro. Pra você ver o que é que acontece, se vocês não tomam um choque rapidinho. Mas é um outro tipo de choque, é um choque de realidade grande. Entra lá pra vocês verem o que é que acontece. Num instante eles se comportam. 7:12, vá.
B-News agora.
Bom dia, B-News. Bom dia, Vitória. Tudo bom? Bom dia a todos aí, bom dia a todos os ouvintes também. Vitória, vou botar minha sanidade em jogo. Se pega o time do Vitória, aquele time que enfrentou o Flamengo aqui no Barradão, do jeito que jogou contra o Flamengo, a raça que teve contra o mesmo, e colocasse ali contra aquela Noruega, eu acho que não passava tão feio quanto aquela seleção de ontem. Bom dia a todos.
Valeu, valeu, meu irmão. Um abraço, vamos lá, vamos nessa. A gente vai discutindo aqui. Cadê o lixo em Itapuã? Tem lixo em Itapuã, né? Tem imagens aí do lixo em Itapuã? Que a gente colocou no grupo aí, nosso Vitão vai colocar, operando aí nosso YouTube. Aí, ó o lixo aí, vamos ouvir. Tem áudio?
Ninguém pega. Alto Coqueirinho, Itapuã. Bom dia, Fábio, bancada, o Denis aqui, ó. Já tem mais de mês esse lixo aqui, ninguém pega. Alto Coqueirinho, Itapuã.
Olha aí, tem morador, viu? O povo vota no Alto do Coqueirinho, viu, Bruno Reis? No Alto do Coqueirinho, Itapuã. Eu acho que o povo vota também, viu? Tô só lembrando a você. Viu, Neto? Você que quer ganhar aí a eleição pra governador do estado e que tá posando o tempo todo ao lado de Bruno Reis, não vá lá em Itapuã com ele não, vá só, viu? Vá só. Não ande com Bruno Reis em Itapuã. Que lá em Itapuã ele não tá bem visto, não. Olha que situação, lixo de Itapuã. E o cara deixou claro, não é o lixo do final de semana.
Tem mais de um mês que ele falou.
De que o povo é mal educado, que toda hora, agora é assim, né? O povo é mal educado, isso eu sei, o povo é mal educado. Mas aí qual é a justificativa para um mês? Um mês o lixo aí, é o povo que é mal educado ou tá tendo falha? Então alguma coisa tem que ser feita. Pelo menos aí em Itapuã, não é falta de educação, não. Olha lá, ainda tá lá proibido jogar lixo. Aí é falta do povo também ali, ó. Jogando no local proibido, né? Porque ali provavelmente é a casa de alguém. E aí utilizaram a esquina, Magrini, pra poder arremessar o lixo.
Rapaz, isso é um problema tão grande. Coitado do dono desse terreno aí, viu? Porque o povo faz de aterro sanitário mesmo. Na hora que passa, vem com o saquinho na mão, o caminhão do lixo já passou aí, só faz desovar ali, ó. Joga pra lá e quem quiser que lute. Geralmente nem mora nessa rua, mas vem com um saquinho na mão e joga, que eu já vi. Tem um exemplo lá em Feira de Santana, né, de um terreno que a gente tem lá, e o povo vinha, rapaz, foi um trabalho, tinha que gastar o dinheiro pra construir um muro pra ninguém, pra ninguém, porque era uma área assim que tava aberta, sabe? Aí o povo achou de fazer dali um aterro de lixo, né, um local pra dispensar os sacos de lixo quando o carro não pegava. Falei, ó, vamos fechar isso daqui, porque senão vai ser problema, meu irmão.
Rapaz, que frio da desgrama, viu, meu irmão? 7h15, bora, vamos nessa. Agora!
Bom dia, Fábio. Bom dia, bancada. Fábio, somente responsabilizar as pessoas que estão em condições de rua, usuários de droga, que fazem esses furtos de carro. É fácil, né? O que tem que fazer é a prefeitura, junto com a guarda municipal, com o secretário de segurança pública, né, adotar alguma ação para inibir essas atitudes, porque a gente passa ali, debaixo daquele viaduto Nelson Dália, tem o pessoal queimando fio ali. Escancaradamente, você vai na Avenida Sete Portas, o que tem de usuário ali largado, furtando, pegando as coisas, é nítido. E aí, só porque eles estão ali não fazem nada, a prefeitura não faz nada, não chama o secretário de segurança para conversar, o comandante geral para conversar. Difícil, né? Olha a Baixa do Sapateiro como está hoje, a Barroquinha, na mesma situação. A gente não vê uma ação social contra isso aí.
Foi o que eu disse, né? Discutir e falar e dizer, ah, mas a ação dos moradores em situação de rua são saciseiros. Sim, e aí? Vai ficar por isso mesmo? Vai ficar dessa maneira mesmo? Não dá, pô. Não dá, tem que tirar o povo de lá. Ah, mas eles não querem sair. Aí, minha gente, eu não sei o que é que vai ser feito, mas alguma coisa tem que ser feita. Tá? Eu não sou pago pra isso, pra vir com a solução. Isso aí é pra quem é político. Mas não dá simplesmente pra gente dizer que é isso e pronto. Ah, é isso e acabou. É isso e acabou, então fica por isso mesmo. A cidade vai viver refém desse problema a vida toda.
É pra sempre
isso aí? Pra sempre isso aí?
Rapaz.
A gente vai ficar sem energia toda semana por causa disso. E jogando dinheiro fora. Tem que ter o plano A, B e C. Essa é que é a questão. 7h17. Itapuã.
Bom dia, Fábio, bom dia, Magrini, bom dia a todos. Hoje eu vou estar viajando para alguns interiores da Bahia. E aí, se caso eu ver alguma coisa diferente, estrada, eu vou tentando mandar um áudio por dia para vocês, tá bom? De forma exclusiva para o BNews. Um abraço, bom dia a todos.
Vai ajudar muito, irmão. Grave, grave, porque aqui a gente precisa. Lógico que o nosso grande público é Salvador, então a gente mostra muito o problema da cidade. A gente chama aqui as pessoas do interior para poder denunciarem. E volta e meia aparece uma denúncia ali de Simões Filho, de Candeias, aí mata de São João, Lauro, aí vai para Lauro. Mas assim, as cidades mais distantes, que a gente também tem ouvinte, porque a Itapuã corta a Bahia inteira, mas vai ser numa quantidade menor. Então, se você puder trazer os problemas, inclusive esses problemas de estrada, que é de responsabilidade do governo do estado, que é de responsabilidade do governo federal, traga, vai trazendo o que você puder contribuir pra gente todo dia trazer aqui, tiver imagem, se puder fazer, porque eu sei que você vai estar dirigindo. Traga, se não der também pra fazer imagem, traga o problema que a gente vai discutir sim, com todo prazer. Tá bom, meu irmão? Vamos nessa, 7h18.
BNews agora.
Bom dia, BNews. Antônio Bonfim de Brotas. Fábio Gomes, eu já tava decepcionado com a seleção brasileira. Agora, ouvindo você falar desse feminicídio aí, meu irmão. Porra, minha segunda-feira tá totalmente estragada, meu irmão. Totalmente estragada de ver um covarde desse dar um tiro na nuca de uma mulher. Mais um feminicídio. Mais um feminicídio. Meu Deus do céu. Aonde é que vai parar isso? E é como você falou: tem que tirar todos os privilégios que ele tem lá dentro, lá. Viu? Porque isso aí não é um policial de verdade, não. Bom dia a todos aí. Se é que é um bom dia hoje, meu Deus.
Parabéns, irmão. O que a gente espera de um homem é sempre isso. A indignação é o mínimo, tá? Mas não é só se indignar, é se indignar e proteger. A gente deve, historicamente, às mulheres a proteção, o respeito. Então não dá pra gente simplesmente assimilar, quer dizer, ficar quieto e não fazer absolutamente nada. Vamos de notícia, bnews.com.br. Governador Jerônimo Rodrigues, pré-candidato à reeleição, rebateu as críticas do prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, sobre a regulação da saúde, e afirmou que sempre manteve uma relação institucional com o gestor. Durante a agenda do PGP em Ribeira do Pombal, o petista disse que buscou atender as demandas do município e destacou que o prefeito, ou melhor, que o respeito marcava o diálogo entre os dois. Vamos ouvir aí o que é que disse o governador Jerônimo Rodrigues.
E sobre a participação, a relação nossa com o prefeito de Santana, eu me relacionei durante esse um ano e meio com ele, que ele é prefeito, buscando atender as demandas para atender o prefeito de Santana. Em momento, é claro que eu falei diversas vezes que se ele pudesse caminhar comigo seria uma alegria, mas isso não impediu de forma nenhuma uma relação diplomática, educada e amadurecida, sempre de respeito a ele, a história dele. Recentemente ele chegou a dizer: olha, eu não vou com Lula. É desejo dele, é militância dele. Mas até então, ir para a imprensa dizer que a filha da regulação é a filha da morte, começou comigo um ano e meio. E nunca ele tratou dessa forma, nunca. Então não dá para a gente poder ter duas motivações de relacionamento. E outra coisa é que, assim, independente de ser ele ou não, o grupo dele governou Feira. Então, a gente, para poder fazer a crítica a um determinado opositor, tem que fazer a nossa dever de casa. Feira de Santana é a maior cidade do interior da Bahia. É a primeira do interior. E Feira de Santana não tem hospital municipal. Então, como é que uma pessoa nunca fez um hospital, um grupo que nunca fez um hospital, abre a boca agora para dizer que a filha da... Por que eu estou dizendo isso? Que o hospital Cristo Andrade, que é o hospital estadual sediado em Feira de Santana, nós vamos para 500 leitos de alta complexidade. Eu conversei com ele nas primeiras reuniões que tivemos com o prefeito de Feira de Santana. Falei: prefeito, o senhor tem terreno? Eu tenho interesse em casos, terrenos, do governo do estado, a gente tem a disponibilidade, eu lhe cedo o terreno, ou desapropriemos. Depois eu perguntei, o dinheiro o senhor tem todo? Posso ajudar de alguma forma, um percentual do investimento para construir esse hospital municipal? E depois equipamentos, e depois contratualizar serviço. Então, a gente não joga, não fica jogando uma hora com outra dessa forma. Fiquei, não é sentido, não estou com raiva, não é isso não. É só a forma de relacionamento. Eu aprendi isso em casa. Que as pessoas, quando não gostam, não dá. Vamos fazer as coisas com a delicadeza que o tempo exige, mas a gente não pode ficar uma hora, senta na mesa e depois cospe no prato. Dessa forma, eu não concordo. Eu não aprendi e não vou fazer política dessa forma.
Bom, tá aí. O governador pegou ar com o prefeito de Feira de Santana. Vamos por parte. Primeiro que eu tenho o direito de achar que Zé Ronaldo tá certo em criticar a fila da regulação. Esse é o primeiro ponto. A regulação é uma tragédia, é a minha opinião. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governador tá certo em criticar o prefeito Zé Ronaldo. Uma cidade como Feira de Santana, em hipótese alguma, não pode não ter um hospital público municipal. Com o dinheiro que tem Feira de Santana, o governador tá certo em fazer essa crítica também. E terceiro, isso é política. Eles se abraçavam, agora se bicam por causa da campanha. Quando acabar a eleição, eles voltam a se abraçar. Então vocês é que fiquem brigando por política. Eu não. Eu não. Eu acho que os dois estão certos e, ao mesmo tempo, os dois estão completamente errados, Magrinho.
Falou tudo aí, falou tudo. Você falou tudo que eu queria falar. Você roubou todas as palavras da minha boca.
Desculpe, quer que eu devolva?
Me devolva. Porque realmente, velho, você falou certo. Fila da regulação, né? O prefeito Zé Ronaldo, ele aproveitou para falar o que o povo fala, né? Que é a fila da morte.
O discurso de todo mundo.
O discurso de todo mundo. Ele utilizou o que as pessoas falam para fazer uma crítica a uma área que está em problema constante. Segurança pública e saúde são os dois calos. Problemas, os dois calos do governo do estado. Mas também tem um detalhe muito importante, inclusive em até uma entrevista que nós fizemos com o governador aqui, uma certa feita no programa, ele falou sobre a criação, a disposição de fazer um hospital, ajudar a Prefeitura de Feira de Santana a fazer um hospital municipal, que daria apoio, que estaria ali para ajudar, mesmo porque é a cidade onde ele foi acolhido, né, Fábio? Jerônimo foi um professor na Universidade de Feira de Santana, tem um carinho muito grande, apesar de não ser de Feira, parece ser feirense e tem amor pela cidade. Seu time técnico, maior parte deles são de Feira de Santana, como a secretária de saúde do estado, Roberta Santana, que é de Feira de Santana. Então ele estava com essa disposição. Mas o que você fechou a história é o seguinte: palanque eleitoral, irmão. Jogo de empurra-empurra, agora vão pegar as deficiências de um lado e de outro para estar se acusando sem, ao menos, pensar no principal, que é o povo que está sofrendo aí com esse problema da saúde.
Meu amigo Eudes mandando um áudio aqui, deixa eu soltar.
Fala, Fabão, fala, bancada, Magrini, Guilherme, bom dia. Eu vi o jogo da seleção. Bahia contra Montevideo City Duque. Segundo o Magrini. E outra coisa, viu, Fábio? Eu puxei a capivara de Magrini lá em Feira de Santana. Esse terreno aí foi invadido. Ele falou que tem esse terreno que invadiu. Eu tô ligado em tudo. É ali pelo Santo Antônio ali. Tô ligado em tudo.
Montevideo City o quê? Montevideo City o quê, Magrini?
City Turque. Montevideo City Turque. Foi o locutor que gravou, sacana.
E quem era o locutor?
Sou eu. Esse cara sou eu.
E o terreno é invadido, não, né?
O terreno é lá do Papagaio. Tudo no Papagaio é invasão, pô. Tudo lá no Papagaio. Quem teve seus pedaços de terra lá é invadido.
7h26, bora.
B-News agora.
Bom dia, Fábio Gomes, bom dia, Magrini e os ouvintes que estão em sintonia aí na Itapuã FM 97,5, Jackson Carvalho aqui falando. O Fábio Gomes chama atenção encarecidamente aí para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, o que vai ser necessário, o que vai ser feito para as pessoas com deficiência, principalmente os visuais, mano. Poxa, muita gente que não enxerga aí, estão triste, abatido, cabisbaixo, querendo aquele apoio, entendeu? O pessoal tá assistindo foto do grupo percussivo, do grupo do coral, e as meninas que a não foram tomadas. Muito obrigado aí pelo espaço.
Valeu, tá aí, você já fez sua reivindicação, Secretaria de Educação do Estado aí, resolver os problemas pra a galera que tem deficiência visual aí, tá certo? Valeu, obrigado, vamos nessa, vamos embora, bota o povo.
Bom dia bancada, que é da Ildo de Filiperi, motorista de aplicativo, tá frio mesmo, Fabinho, tá frio, tá chovendo, tá um pouco triste, né, nós acreditamos, mas assim mesmo, bora pra frente, família.
É isso aí, tem que levantar, meu irmão, sair do frio e vamos nessa, vamos trabalhar porque é o que nos resta, acabou, tá todo mundo cheio de dinheiro e a gente